Voltamos a falar do Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, onde está sendo realizada a 49ª edição da Expo Ingá. Até o dia 14 deste mês, você acompanha todas as noites as informações e novidades desta, que é uma das feiras agropecuárias mais importantes e diversificadas do Brasil. Este ano, a Expo Ingá chega à 49ª edição com o tema O Agro em Movimento. E nós estamos aqui no estúdio com o Renato Watanabe, gerente executivo técnico da Cocamar. Boa noite, Renato, tudo bom?
Boa noite, Reco. Boa noite a todos os ouvintes. É muito bom, um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo.
O Renato cuida de toda a parte agrícola da Cocamar, todo o trabalho com os produtos, envolvimento com a produção de soja, produção de milho, produção de trigo. O que mais, Renato?
Bom, Reco, na verdade, no meu dia a dia é cuidar da equipe técnica, né? Isso inevitavelmente traz isso que você falou, né? A gente tem a missão aí de levar informação para os nossos cooperados, para a gente ter cada vez mais produtividade, mais rentabilidade na agricultura. E, além disso, eu acabo cuidando de alguns outros projetos especiais que a gente entende que vai posicionar os produtores nos próximos 10, 20 anos. Então, a cooperativa tem esse papel, né? Claro, cuidar do dia a dia, né? Cuidar da próxima safra, cuidar da safra atual, mas também fazer com que pequenos e médios produtores tenham acesso a oportunidades, como é o mercado de carbono, né? Que é o motivo do nosso bate-papo aqui.
É. Um desafio da cooperativa, justamente como você falou, é viabilizar essas pequenas áreas, né? É gerar rentabilidade para produtores pequenos e médios, que é uma nossa característica, né, Renato?
Exatamente, assim, se a gente olhar um pouquinho do histórico, da formação da nossa região, nós temos um perfil de pequenas propriedades que começaram com café lá atrás, a gente passou por alguns ciclos econômicos na agricultura, e hoje o modelo que acabou se consolidando é a produção de grãos, né? Mas as propriedades, claro, cresceram um pouquinho, mas continuam pequenas na nossa região. E isso só foi possível porque as cooperativas trabalharam muito forte para fazer com que os pequenos e médios produtores tivessem alguma força de um grande produtor, né? Se a gente pensar na nossa área de atuação hoje, um grande grupo planta a mesma área hoje, se a gente pensar nos grandes aí que dominam principalmente o Cerrado, né? Mas esse é o papel da cooperativa, é justamente dar viabilidade aos pequenos e trazer oportunidade. Então a gente cuida, voltando, né? A gente cuida da safra atual, já pensamos a próxima safra também, mas a gente tem um papel de representatividade dos produtores. Então, a gente acaba se envolvendo muito em questões como zoneamento agrícola, questões políticas, enfim, que justamente defende o agronegócio, né?
A gente vê que dá muito certo, né, esse trabalho da cooperativa, porque os pequenos produtores não só conseguem se manter, como também evoluir na sua atividade, né?
Exatamente. E quando a gente fala de algumas oportunidades, como crédito de carbono, né, que é uma frente aí que a gente vem discutindo muito e tem oportunidade de ganhos, tanto financeiros como em produtividade também dentro do agronegócio, um projeto hoje é impossível a gente viabilizar um pequeno produtor acessar sozinho esse mercado, é extremamente complexo, muitas partes interessadas que fazem parte tanto da concepção do projeto, como do monitoramento, até a gente certificar esses créditos. E nas nossas perspectivas de custo, para a gente conseguir viabilizar isso hoje, para ser uma coisa que paga a conta e sobra dinheiro para o produtor, a gente precisa de uns 30 mil hectares. Então, como é que um pequeno produtor sozinho ia fazer isso, né? E se ele não tem acesso a esse tipo de recurso para dentro da propriedade, com o passar do tempo ele vai ficar menos competitivo quando a gente compara o grande. E é justamente isso que a gente vê como, não como uma coisa ruim, mas a gente tem que preservar as famílias que fundaram a cidade, que são pioneiros na região, que tem um longo histórico na agricultura, e a gente quer manter eles no campo, né, trabalhando, gerando riqueza e gerando um desenvolvimento regional também que só é possível porque a gente tem um setor primário muito forte, né?
Renato, hoje se fala muito em crédito de carbono, em descarbonização, parece que virou até uma moda se falar nisso, né? Todo mundo hoje só fala em carbono, não sei o quê. Explica para a gente de uma forma bem, bem fácil, bem simples de entender, como é que isso funciona, como é que é esse mecanismo todo para se lidar com o crédito de carbono, se isso vai ser possível, se isso vai demorar, como é que é isso?
Bom, eu acho que, Reco, se a gente olhar, a gente tem um histórico que a gente vem discutindo esse tema há muito tempo, né? Na verdade, os países, eles se reúnem todos os anos, né, em algumas conferências, e a gente observa estudos aí que mostram que a gente está passando por um momento de mudanças climáticas, né? Então, a quantidade de carbono, que é uma referência, tá? Tem outros gases aí que também, às vezes, são até mais agressivos, mas a gente utiliza o carbono que é o mais usual, e a gente transforma tudo isso em equivalentes de carbono, tá? Alguns países, olhando essa questão de mudanças climáticas e aquecimento global, os países vêm se posicionando. Primeiramente, os países ricos, né, assumiram compromissos, não todos eles, mas grande maioria deles, de redução, de descarbonização das suas economias, né? Isso é transversal a todos os setores, né? Inicialmente, os países em desenvolvimento não tinham compromissos, a não ser que eles sejam espontâneos, então não eram obrigatórios. E aí, entre os países ricos que precisam de crédito, que assumiram esses compromissos, e os países que não assumiram, que não precisavam naquele momento, gerou uma oportunidade de venda, né? Então, quem tem que cumprir um compromisso pode descarbonizar a sua economia em outro lugar do planeta, porque esse é um efeito...
Compensar,
porque, teoricamente, esse é um efeito que está no globo terrestre inteiro. Então, daí começou as primeiras iniciativas de crédito de carbono. O mercado, esse mercado vem se consolidando a cada reunião dessas que eles têm, que os grandes dirigentes se organizam, né? E a gente vê que todos os setores da economia têm oportunidade, mas a agricultura passa a ser um grande gerador de créditos a partir do momento que a gente começa a adotar práticas conservacionistas, né? Ou seja, fixar carbono no solo.
O que é fixar carbono no solo?
Fixar carbono no solo...
Assim, para o ouvinte que não está tão familiarizado a esses termos.
Perfeito, Reco. Ótima pergunta. Toda vez que a gente tem alguma cultura que acumula biomassa, que faz fotossíntese, ela naturalmente tira carbono da atmosfera e coloca isso na forma de matéria orgânica do solo. Então, eu consigo, se eu adotar práticas conservacionistas, ao longo do tempo, ir acumulando carbono no solo através da fotossíntese. A gente tem uma outra oportunidade também na agricultura, que é a redução da emissão. Então, são duas grandes frentes. Ou eu fixo, ou eu adoto novas práticas que reduzem as emissões. Então, quando a gente olha qual o setor da economia que tem mais oportunidade de fazer isso, né, o Brasil tem 42 milhões de hectares de soja. Você imagina se eu colocar todo ano, né, uma tonelada de carbono no solo. Então, são 42 milhões de toneladas. Então, o potencial é muito grande.
Renato, sistema de plantio direto é uma forma de fixar carbono no solo?
Sim, uma das principais.
Desde que seja bem feito, né?
Desde que seja bem feito. Toda vez que eu revolvo o solo, eu queimo matéria orgânica. E se eu queimo matéria orgânica, aquele esforço que foi feito para acumular isso durante 10, 20, 30, nós temos áreas hoje de até 35, 40 anos de plantio direto, a gente perde isso numa única gradagem. Então, os mecanismos de certificação do crédito levam isso muito a sério. E a gente tem que garantir para quem está comprando esse crédito do outro lado que ele realmente foi fixado. Então, existe um esforço também dentro das propriedades para fazer com que tudo isso, todas essas práticas que já são feitas pela maioria dos produtores sejam reconhecidas. É colocar número nisso, né? Porque senão a gente fica numa... falando de carbono, né, a gente fica muito gasoso, né?
Não há muita uma coisa concreta, né? Não se tem uma definição concreta, assim, uma certificação, por exemplo, que garante que o produtor realmente fez a parte dele, né?
Então, a gente não tinha. Hoje nós temos. Então, é possível colocar número nisso, né? E a partir do momento que é possível colocar número nisso e ser auditado, eu tenho potencial de vender esses créditos, né? Aí é claro que é uma cadeia longa de... Até a gente começar a desenhar um projeto e a colocar esses créditos à venda, tem um caminho, tá? E os outros setores da economia, já estão um pouquinho mais adiantados, porque esse é um mercado de bilhões de dólares no mundo. Tem inúmeras empresas assumindo compromissos públicos, ou de descarbonização, ou de ser net zero, e a gente também tem etapas dentro desse processo, né? Ou seja, uma empresa olha só os seus processos e tenta mitigar se tiver déficit. O segundo, terceiro passo, a gente começa a olhar a cadeia de fornecedores, a cadeia de venda dos seus produtos, e as empresas net zero, que é o auge disso, é você olhar tudo, toda a emissão, tanto dos seus fornecedores como também dos seus clientes. Então, dentro desse processo, a agricultura também entra de forma muito, agora, né, muito, uma forma, tem um protagonismo muito grande. O primeiro, a Verra, que é uma certificadora internacional que já trabalha com carbono em outras atividades, escreveu o seu primeiro protocolo na agricultura brasileira faz um ano e meio. Então é tudo muito novo, né? E para ser pioneiro a gente tem que arriscar um pouquinho, né? Então a cooperativa tem investido, né? A gente vai focar inicialmente no crédito de carbono gerado nas áreas de integração lavoura-pecuária, porque pastagem degradada gera, não acumula nada de carbono. Quando a gente traz essa pastagem pós-soja, ela tem um potencial de crescimento enorme, e aí a fixação, tanto acima do solo como abaixo do solo, é enorme, mas é uma coisa nova, né? Então, a gente trabalha nesse protocolo agora com os produtores de integração, e nós estamos também, junto com a Embrapa, fazendo parte de uma grande aliança formada entre cooperativas, trades, fornecedores de insumos, fornecedores de genética, para a gente criar um protocolo para soja.
Soja de baixo carbono.
Soja baixo carbono. Ela não vai ser um protocolo soja carbono zero, carbono negativo, mas a gente tem oportunidade, lembra que eu falei que a gente tem oportunidade de, além de fixar, de mitigar a emissão.
Sim.
Que aí essas boas práticas, no final das contas, Reco, faz com que o produtor produza mais. Se a gente monitorar, a gente pode ter uma fonte extra de renda para as propriedades.
Ou seja, a Cocamar está saindo na frente, né? A gente vê, ela está falando muito desse assunto, está buscando alternativas, trazendo gente para cá para explicar. Você vê que isso está avançando muito rápido. O produtor, ele pode ter uma perspectiva de que ele possa começar a vender carbono, assim, a vender, por exemplo. Quando ele pode fazer isso?
A partir do momento que a gente começa as mensurações
do crédito carbono,
a gente consegue emitir os primeiros créditos normalmente depois de 3 anos. Então é uma jornada relativamente longa, né? Dentro desse meio tempo, voltando, as práticas que nós estamos recomendando, elas também trazem produtividade. Então o produtor tem que olhar isso. Eu ganho produtividade no primeiro momento. Ele já faz a maioria das práticas, só que ele não mede aquilo que ele faz. Nós não medimos aquilo que nós fazemos na agricultura, com relação ao carbono. Então, a gente tem que colocar número nisso, organizar um pouquinho, e esse é o papel da cooperativa, né? Nosso grande diferencial competitivo é que a gente organiza os pequenos produtores para eles se tornarem grandes produtores. Então, a gente tem investido muito. Uma frente, a gente não tem poupado recursos, nem tempo, nem equipe para a gente avançar com isso. Mas acho que tem uma frente muito importante, que é um pouquinho do que a gente está fazendo aqui hoje. É explicar para a sociedade e para os produtores o que é isso. Então, a gente fez o primeiro para a gente coroar isso, para a gente dar um pontapé inicial nessa comunicação, a gente fez no nosso Safratec, que é o nosso dia de campo que reúne 6 mil pessoas em floresta, nós mensuramos as emissões de carbono das 3 principais frentes. E agora nós estamos plantando 150 mil árvores para fazer com que o evento compense aquilo que ele gerou de carbono. Então,
bacana, hein?
Ótimo. Além de uma iniciativa que eu vejo que é sensacional, de uma ótica ambiental e social, porque a gente produz mudas de nativas num projeto que a gente tem junto com a PAI, que chama Cultivar. E a gente doa essas mudas para que os produtores possam fazer essa compensação, né? A gente tem um trabalho social aí, né? Que já tem um ganho. E um trabalho ambiental também. A gente está recompondo mata ciliar, recompondo área de reserva legal, né, junto com os cooperados, e colocando 150 mil árvores no chão. Então, a gente, como cooperativa, mostra para o produtor o caminho, mas a gente começa também a assumir essa responsabilidade como empresa, né?
Renato Watanabe, gerente executivo técnico da Cocamar, muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio CBN, aqui na Expoingá, e parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado, Reco. Tenha uma boa noite a todos. Sempre um prazer estar com vocês aqui, falando de assuntos complexos, né? Mas é que vão mudar o futuro da nossa sociedade para os próximos anos.
Ok, obrigado.